Viva Pedro, obrigado por teres aceitado este convite, este desafio para falarmos um pouco sobre In Between, a nova aventura, P.S. Lucas, ou P.S. Lucas em inglês, enfim, será um pormenor de.
Qualquer um
Será um
serve.
pormenor,
Eu, é
exatamente.
simplesmente o acrónimo do meu nome, Pedro Silveira. Já agora, olá e obrigado pelo convite.
Já nós, neste contexto de música, temos falado desde o início. Porque acompanho o teu trabalho com muito gosto desde o início, desde o Experimentar Não Me Incomoda.
É verdade.
Tive esse privilégio, essa sorte, enfim, uma questão de destino, de te ver em palco. Estava o projeto a dar os meus passos na altura do Prémio Megafone e fiquei agradavelmente surpreendido e pronto, reconheci-te logo imenso talento pela forma como tu apresentaste. Na altura uma proposta musical diferenciada, distinta, mas com enorme qualidade e pronto, e a partir daí tenho acompanhado depois também Medeiros Lucas e agora chegamos a esta nova fase. É uma fase aparentemente solitária, no, mas isso, enfim, serás tu agora a contar de viva voz e de como é que tu chegaste a este PS Lucas. Fala-nos um bocado então desse percurso musical ou pessoal, enfim. Essas interseções, como é que isto chegou aqui?
Ora bem, eu acho que este disco, de certa forma, eu penso nele como a primeira coisa que eu devia ter feito, ainda com 19 ou 20, ou 21 ou 22 anos. Uma ideia mais simples de construir e de gravar canções, e estados de alma, eventualmente, e gravá-los sem grandes pretensões, que é muito ao contrário de tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer até agora, que são projetos extremamente conceptuais, que pegam na tradição, que pegam. Se não pegam na tradição, pegam na literatura um bocadinho mais a sério e acabam por ter todo um imaginário e todo um conceito que guia cada projeto, ao contrário deste, que é uma coisa bastante mais ligeira e leve, nessa abordagem, na forma como se constrói. Tu utilizaste o aparente, para descrever a ideia do solitário, e eu acho que é bastante aparente, sim. O experimentar, como tu não dizias, não sei se não. Não é mais nem é menos, mas também era um projeto bastante solitário, não era? Só que nesse caso era eu mais com o meu computador a fazer música e beats e samples. E agora sou mais eu com a minha caneta e com a minha guitarra. A diferença eventualmente é que sim, é que eu agora escrevo as canções, canto as canções, toco as canções, mas no fim, quando chega a hora de gravar, tanto no experimentar como em Das Lucas, como neste projeto, faço sempre questão de me rodear de pessoas que eu gosto muito, tanto do seu trabalho como gosto muito pessoalmente, tenho tido essa sorte. Não é uma sorte, é uma escolha, acho eu também.
Já falaste algumas coisas que eu gostava de explorar. Vamos lá ver se consigo eu agora também criar algum método.
Claro.
Disseste que era um trabalho mais ligeiro, se calhar, quer dizer, um trabalho mais, se calhar, mais intuitivo, mais espontâneo, menos
Sim,
cerebral.
sim,
Sim,
mais espontâneo, assim.
eu acho que eu fiquei com a ideia que era se tu querias dizer, porque não querias de certa forma também aligeirar isto, porque pouco que eu conheço o teu trabalho e não me parece que seja esse um. Faça parte da tua forma de trabalhar. Mas não deixa de ser curioso, tu dizes que devias era ter começado por aqui. Isto agora, em termos um pouco provocatórios, é uma espécie de crise de meia-idade, estás a pensar agora o que devias ter feito?
Não tinha pensado nisso, mas é uma boa. Estás-me. É uma boa. Como é que eu ia dizer? Um bom comentário. Vou guardar e refletir sobre isso hoje à noite. Não sei, julgo. Eventualmente é isso, pode ser uma espécie de crise de meia-idade onde apeteceu ser um bocadinho mais rebelde e borrifar-me um bocadinho para toda essa construção conceptual que eu fazia à volta de cada disco. Mas a verdade é que este disco também acaba por ser uma espécie de coleção de canções, de coisas que algumas delas já me acompanham desde a altura do experimentar até. Nesse sentido, acabam por ser. Isso acaba por ser um sintoma de uma muito maior disciplina e muito maior intuitividade, como tu estavas a dizer, em relação a estas canções que ao contrário do, ou este disco, que ao contrário desses outros projetos, que haviam sempre um conceito a priori que guiava depois todo o desenvolvimento das canções e do imaginário, da envolvência e da produção. Desta vez não, há canções que se vão juntando e que vão aparecendo e que são, como eu dizia, eventualmente esse reflexo de certos estados de alma. Às vezes são canções sobre relações, às vezes são canções sobre dúvidas existenciais, às vezes são, sei lá, são só quadros meio surrealistas. E que depois, eventualmente, só no depois delas já estarem todas construídas e feitas e pensadas e até bastante ensaiadas, é que eu arranjei uma forma um bocadinho mais coletiva de as gravar e aglutinar e lhes dar um bocadinho de coerência. Que se bem que desta vez essa coerência não me era tão importante. Pelo menos a coerência conceptual ou racional daquilo que poderá ser. Ou daquilo que poderá significar estas canções.
Desse ponto de vista também acaba por ser uma novidade no teu percurso, não é? Porque falta uma espécie de um elemento de, ou até de um farol que te possa guiar em termos conceituais, digamos assim, em termos de
Sim,
criação musical.
conceptualmente sim, mas acho que é um. Não sei, eu tento depois fazer o trabalho, não é? A posteriori faço o trabalho de olhar para trás e de, por exemplo, agora a construir a parte gráfica dos discos, onde tenho que pegar nas letras todas e montá-las e relê-las e acabo por tentar perceber também um bocadinho exatamente o que é que eu fiz e se há alguma coisa que dá alguma coerência, que liga um bocadinho isto tudo. E tirando alguns elementos um bocadinho mais prosaicos. Uma das coisas que eu me apercebi, estávamos a tentar arranjar ideias para fazer o primeiro videoclipe, uma das coisas que eu percebi é que existem imensos animais nas canções e nos poemas. Ou são os nightbirds, ou são as gulls, ou são os lion, ou é dove, ou é pássaros, então existem imensos, né? Nas várias canções. Mas pronto, isso é esta coisa um bocadinho mais engraçada ou prosaica. Eu acho que há uma ideia que é transversal às canções que é o de descrever conflitos. Acho que há muitos conflitos, sejam interiores, como na canção, por exemplo, as Memories of the Alpujarras, que é uma pessoa a criar uma espécie de reflexão de batalha entre as suas memórias. E às vezes são conflitos entre personagens, entre amantes, entre amigos também há uma canção que é o My Friends, que acaba por ser uma espécie de elegia cacofónica e de reflexão sobre um grupo particular de amigos, pessoas muito próximas com quem se partilham às vezes buracos negros da noite lisboeta. E acho que é isso, uma certa. Esse descrever de conflitos que não têm que criar uma inimizade por si, são só a aceitação de que esse conflito, que essas tensões existem, reconhecer que elas existem e tentar resolvê-las. E depois muito associado a isso, muita imperfeição. Acho que as personagens que acabam por fazer parte destas canções são sempre boas e más. Poetas e feios, não sei. E pronto, isto só para dizer algo que eu acho que é mais ou menos transversal a este conjunto de canções.
A literatura também serve-te de moto, de rastilho para a criação musical. Tu apresentaste algumas músicas que vão depois também passar no CD-ROM, referiste elementos do Senhor dos Anéis.
Sim, o Senhor dos Anéis eu nunca li. Vi mais os filmes quando era
Sim,
novo.
mas há uma componente literária por trás, mesmo que não tenhas tido o
Sim,
contacto direto.
não é
Falaste também
consciente.
no Dom Quixote, falaste no Moby
Sim.
Dick. Isso também é algo que te inspira, ou é pelo ato depois da inquietação, do questionamento que depois, por sua vez, leva à criação?
Não. Eu gosto de ler e acho que e ler acaba por ser muito. para além da fruição estética, não é? Acaba por ser também criar muita bagagem para que depois entre aqui no caldo das ideias que se formam dentro da cabeça e ajudam muitas vezes a ser referências e a ser tijolos, vá, nessas construções que nós depois vamos fazer. Há influências um bocadinho mais diretas, não é? Uma das canções que falavas, que era o Everything Everywhere All the Time, que é basicamente um poema onde eu tinha acabado de ler o Moby Dick do Melville, e aquilo é quase um poema onde eu destilo muitas das ideias ou do imaginário, vá, do livro para o meu estado de alma nesse quando acabei de ler o livro. Até referências um bocadinho mais indiretas, que isso acaba por ser, mas acho que tem a ver com depois com a maneira como eu vou tentando escrever, e essas referências indiretas ao nível da escrita dos poemas, porque as canções começam sempre nos poemas. Aí há desde na literatura há imenso tudo aquilo que eu vou lendo, e no songwriting, vai, na escrita de canções também. Há um par de pessoas que o Coa na cabeça, não é? Mas depois o Springsteen ou o Dylan. Nessa parte da escrita, o Coen influencia-me musicalmente e como escrita, como tudo. O Dylan e o Springsteen, eventualmente, um bocadinho mais naquela aprender a escrever canções, ou Palma, ou Sérgio Godinho, que eu vou tentar ler e perceber como é que este. São referências, são pessoas que eu adorava escrever canções como ele, não é? Não é de chegar lá muito perto, mas é de tentar o melhor que posso. E
São os
vou-me.
super-heróis.
Como?
São os nossos super-heróis.
São os nossos super-heróis, exatamente.
Olha, regressando agora um pouco, há pouco quando tinha falado no teu trabalho mais solitário, naturalmente tu falaste também do Experimentar Não Me Incomoda, que também era uma criação tua, pessoal, mas neste caso, se calhar, também exprimi-me mal, queria dizer, o trabalho mais solitário também se calhar onde te expões mais, pela questão da composição, praticamente a partir do nada, não é? Porque na altura de experimentar havia alguns elementos de música tradicional com os quais dialogavas e reconstruías, e aqui digamos que é uma folha branca que está à tua frente e que tu tens que começar a desenhar ou a escrever. E depois também queria falar na questão de não sei se encaras isso como uma exposição, o facto de cantares. Eu estive aqui a puxar pela memória, tenho ideia que tu não cantas em nenhum dos discos anteriores. Posso estar enganado, e se estiver enganado, espero que me corrijas. Mas pelo menos assim, de uma forma mais contínua, não é? Tu aqui estás a cantar no
Não,
disco.
não, 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 eu nunca não. Faço às vezes assim uns back vocals que acabam lá
Sim, mas eu estou a falar no, numa questão de.
no 25º andar, mas não, nunca tinha cantado, nunca tinha assumido. E sim, foi um dos desafios que eu pus a mim próprio, foi essa parte do cantar e de assumir isso. E fui ter aulas de voz para isso, para ganhar um mínimo de técnica para conseguir fazer isso. E sim, a exposição, tanto nessa parte do cantar como na parte do ser eu a escrever as canções, está lá. Agora não me incomoda muito. Obviamente que há muito de biográfico nestas letras, agora também há bastante ficcional.
Por si só não foi,
Acho que isso.
então, não foi uma questão, não é algo que tenha. Encaraste isso como naturalidade, enfim, faz parte desta
Sim,
norma.
acho eu. Também acaba por ser um processo, não é exatamente o primeiro disco,
Nunca te
que
passou
nem
pela cabeça.
a primeira vez que eu estou a expor ou a partilhar as minhas ideias artísticas, não é com alguém, portanto, digamos que eventualmente tenha havido certos degraus que eu já fui ultrapassando, não é? Com os primeiros discos, com o Dez Lucas, etc. E chegando aqui é só mais um degrau, já não há assim grandes pudores em relação ou receios em relação a essa parte da exposição, de expor o meu interior, de expor o. Há uma tentativa de ter um mínimo de consciência, a consciência possível, e tentar respeitar o máximo as pessoas que eventualmente vão perder algum tempo a ouvir isto, respeitar os ouvidinhos delas e a inteligência delas e tentar fazer o melhor que posso para partilhar vais essas coisas que eventualmente serão um bocadinho mais interiores.
Mas tu não estás sozinho, não estás sozinho neste disco. Queres nos falar dos teus parceiros, cúmplices? Há um dueto no, na segunda faixa, mas em termos de voz depois és só tu, mas tens gente a tocar contigo.
Sim, há o tal dueto que falavas, né? It's Not My Fault, que é com a Mia Larsdotter, que é uma antiga companheira dos tempos da Dinamarca. Depois há outra voz, que é da Catarina Falcão, da Mandy, que faz todas as back vocals do disco. Isto em termos de vozes, depois há um trio, não é, de músicos que são a banda Nuclear e que são as pessoas que gravaram todo o disco, todas as canções comigo no início, que é o João Asselbergo, o João Sousa e o David, em contrabaixo, bateria e guitarra elétrica, respectivamente. E esses são a banda, digamos assim. E depois há bastantes colaborações pontuais a seguir do Ian Carlo em bateria e do Augusto Macedo, que são companheiros de longa data de Medeiros Lucas. Temos o Jerry the Cat, que é um conguista, um percussionista americano que vive aqui perto de Lisboa, que toca com os Gala Drop, por exemplo. Quem é que temos mais? O Flora Manevu, que é um francês que, entretanto, também já voltou para a França, mas que viveu aqui em Lisboa durante muitos anos, e que é um saxofonista incrível. E espero não me estar a falhar ninguém.
Isto é a
Acho que
gente
são
com
isto.
quem tu, pelo menos em alguns casos, já tens ligações, pelo menos já com algum tempo, com alguma duração. Há aqui malta que apareceu assim à última hora, uma questão da oportunidade. Como é que tu concebeste isto
Sim,
quando
uns
estavas a
mais.
escrever? Tinhas isto já em mente? Tinhas, o som na tua
Não.
cabeça? Ou isto depois houve também um processo mais participado?
Não, eu não tinha isto na cabeça quando eu primeiro escrevo as canções, depois componho-as com a minha guitarra, não é? E neste caso acabei por tocá-las durante bastante tempo sozinho, porque também eram as canções que serviam para eu fazer os exercícios, os trabalhos de casa, das aulas de voz. E depois há uma altura onde eu já tenho o repertório e começo a pensar, ok, e agora a produção, não é? Houve uma pessoa que acaba por não participar no disco, mas que me ajudou muito, foi o Kasper Clausen, do Jefter Klang, que vive aqui em Lisboa e que é um amigo. E com quem eu discuti muito ideias acerca da produção do disco. E um certo minimalismo, sobretudo em algumas partes do disco, é muito por influência dele. A opinião dele é que eu devia ter gravado o disco com guitarra e vozes. Com guitarra e vozes, mais nada. E depois, não sei, há coisas um bocadinho mais circunstanciais, outras menos. O Jerry the Cat aparece nas congas porque o João Sousa, porque isto já foi uma sessão de gravação um bocadinho a posteriori, e o João Sousa, que era o baterista, não podia ir. Então o Ian Carlo, que era suposto tocar congas, passou para a bateria e eu fui buscar o Jerry através de amigos dos Gala Drop. Não sei, a Mandy, nós já tínhamos partilhado no palco, eu gosto muito do que ela faz, não? Portanto, surgiu mais ou menos natural quando estava a pensar numa voz feminina para fazer back vocals. Portanto, sim, o João Alçaberg já tinha participado com ele no passado, já tínhamos falado em tocar várias vezes. Portanto, acaba por ser, sim, algumas ligações um bocadinho mais antigas, outras bastante mais circunstanciais e bastante presentes. Mas acaba por ser também uma das coisas boas de estar, sei lá, em Lisboa, estar aí no Minho, no Porto, acaba por saber que, acho eu, acaba por haver cada vez uma rede maior de músicos a quem nós podemos recorrer e que estão disponíveis e que têm ideias novas e que tocam imensos instrumentos diferentes. E também facilmente acho que se está cada vez a criar uma comunidade mais rica onde dá para ir. Não sei, participar ou buscar colaborações um bocadinho de forma cada vez mais orgânica.
Sim, o teu disco, pelo que acabaste de descrever, é um bom exemplo disso mesmo. Só mesmo para terminar, estamos a falar numa altura em que as coisas para os concertos não estão de todo positivas, o horizonte é péssimo, mas calculo que tenhas vontade de apresentar esta música e vais apresentá-la. Se não for curto prazo, será médio ou longo prazo. Isto será aquela banda que tu falaste, o João Asselbergo, o João Sousa. O David será um núcleo de palco ou vais apresentar isto num modo mais, se calhar, mais minimalista e mais íntimo? Já pensaste nisso?
Já, aliás, nós tínhamos um concerto que estava mais ou menos alinhavado para acontecer agora, no início de fevereiro, para apresentar o disco e que não vai acontecer. E sim, a banda base é essa: João Sousa na bateria, João Alsalberg no contrabaixo e David Agazia na guitarra elétrica e depois eu em guitarra, ritmo e voz. Agora, este disco pode ser recriado em muitos formatos, desde eu sozinho com a guitarra até um quinteto, um sexteto, que acaba por ser essa banda base, mais alguém no Rhodes e um saxofonista, por exemplo. E seja um, dois, três, quatro, cinco, eu consigo sempre criar uma geometria diferente para cada espaço, para cada concerto, para os meios, não é? Conheces também. Andar sozinho ou andar com uma banda às costas acaba por ser bastante diferente em termos de logística. E acaba sempre também desafiante, não é? Há um formato que eu pensei que gostava muito de ter, eventualmente, para fazer alguns concertos mais de auditório, que é um formato só de cordas, duas guitarras e um contrabaixo, ou duas guitarras, ou um contrabaixo e um violoncelo, algo assim do género. Mas vamos ver que oportunidades é que vão aparecer e é isso.
Ok, Pedro, obrigado pela conversa. Foi mais uma vez um prazer ter falado contigo e espero também, esperamos nós aqui por cima ter a oportunidade de te ver e ouvir em breve. Muita
Espero eu
força,
ir.
ânimo, porque de facto os tempos são complicados, principalmente para quem está no mundo das artes e vive do palco. Naturalmente que não são momentos fáceis, mas enfim, esperemos que as coisas mudem rapidamente. Muita força e obrigado pela conversa e já agora também obrigado pela tua música e até breve.
Nada, obrigado eu, mais uma vez.